Começa agora na JKFM, programa Ponto e Vírgula. Apresentação, Jorge Eduardo.
Bom dia, Brasília! Tô eu aqui, Jorge Eduardo, e ela aqui do meu lado.
Andréia Salles.
Bom dia, Andréia, tudo bem?
Bom dia, tudo tranquilo.
Rapaz, que domingão, hein? E a gente aqui no rádio. É bonito de ver desse janelão aqui do Terraço Shopping, olhar a paisagem aqui, pensar nessa Brasília aí, pensar naquelas pessoas excluídas, né, André, que estão ganhando um pouco mais de cidadania, não é isso?
Ah, com certeza, eu fico pensando nesse poeirão aí que tá essa época, já pensou você com esse poeirão e sem água em casa?
Mas aí a gente trouxe um entrevistado interessante aí pro programa, vai conversar com ele daqui a pouco, que é o Jefferson Mota, né, ele é coordenador do programa Água Legal da CAESB, não é isso?
Isso, que tá chegando agora no Sol Nascente.
Olha, nossa querida comunidade do Sol Nascente, o Sol Nascente, que é abraçado muito pelas organizações Paulo Otávio, que construiu lá uma escola, a Escola JK, e a Rádio JK FM é uma emissora que compõe o sistema Paulo Otávio de rádio, portanto, presta também atenção aos nossos amigos e amigas lá do Sol Nascente, não é isso, André?
Ah, aquela escola lá é a escola mais bonita do Distrito Federal, sem sombra de dúvida.
E que a comunidade está tratando igual um brinco, para você ver. O que a comunidade precisa é respeito, é política pública, é cuidado e carinho, não é, André?
Ah, é muito simples, né? Basta isso.
Pois é, basta isso. E aí o Jefferson vai dar um panorama para a gente do que precisa fazer para se inscrever nesse programa, enfim. A gente vai perguntar muita coisa aqui para ele no começo do nosso programa. Depois a gente vai receber o Leandro Mazzini, não é isso, André?
Nossa, o Mazzini vem só com tudo quente, né?
E essa semana foi quente porque teve derrota do Bolsonaro na Câmara, ou seja, caiu o voto impresso. Teve também a prisão do Roberto Jefferson, ou como ele agora é chamado para disfarçar, né? Bob Jeff, né, para não dizer que não é mais o mesmo, que estava no mensalão do PT e agora está metido aí também armado em videozinho, afrontando as instituições democráticas do país. Tem assunto, né? A deputada também, né, que saiu o laudo dela, e o laudo dela diz que ela caiu da própria altura, deputada da Joyce Hasselmann, né? Ou seja, não houve agressão de fora, pelo menos ninguém invadiu o apartamento dela. E aí a gente vai conversar sobre isso tudo com o Mazzini, não é isso?
É, e o Mazzini sempre traz informação quente.
É. Depois dele vem o Cadu. O Robertinho ficou preso aí num aeroporto da vida, não vai conseguir participar, mas o Carlos Eduardo Cândido, outro especialista do esporte aqui, vai fazer uma radiografia da convocação do Tite. Eu vou perguntar muito para ele o que ele achou da lista do Tite para os jogos da eliminatória. O Brasil tem três pedreiras aí, uma delas a Argentina, que ganhou a Copa América aqui no Maracanã, né, esse ano. E aí qual é a análise que ele faz da mescla que o Tite fez? Pegou uma parte do time olímpico, uma parte do time que ele estava convocando já sempre. Vamos ver o que vem aí, né? O que você acha?
Não, para mim o Robertinho tá fugindo, porque ele errou a semana passada toda. E aí ele já botou alguém no lugar dele, que é para ele não ter que sentar aqui e dizer assim, errei todo o placar de semana passada.
É verdade. E por último nós vamos receber a doutora Fernanda Loureiro falando de teletrabalho ou trabalho presencial.
Opa.
É um assunto que domina,
do momento, né?
É um assunto do momento. Tá todo mundo apresentado, então eu, Jorge Eduardo Antunes, e ela,
Andréia Salles.
Vamos botar agora no ar o meu, o seu, o nosso programa Ponto e Vírgula da manhã desse domingo. A partir de agora você tem tudo o que precisa saber para ficar bem informado.
Na JK, Ponto e Vírgula. Ponto e Vírgula. Ponto e Vírgula. Entrevista.
Olha, a gente tem que sempre elogiar, né, André Salles, umas iniciativas boas para o consumidor e principalmente para o consumidor de baixa renda aqui do Distrito Federal, né?
É, com certeza.
Uma delas a CAESB está implantando e começou a entregar essa semana, né? Fornecimento de água em mais de 450 casas lá no Sol Nascente, que é um lugar que aqui organizações Paulo Otávio tem um carinho especial, porque até porque construiu lá a Escola JK, que é um diferencial de educação de qualidade arquitetônica.
Grande escola.
E aí a gente, quando viu essa notícia aqui, quis acionar logo a assessoria de comunicação da CAESB para dar um detalhe. Eles indicaram a gente conversar com o coordenador do programa Água Legal, o Jefferson Mota, e ele está aqui na linha com a gente. Bom dia, Jefferson, tudo bem?
Opa, tudo bem, como é que estão vocês? Um abraço aí a todos ouvintes, ao Jorge, a Andréia também que está aí com vocês.
Maravilha.
E eu agradeço o espaço em nome da Caesb e do programa Água Legal.
E aí a gente queria te perguntar, para começar esse nosso bate-papo aqui, como é que é esse programa? Quem é que é atendido por esse programa aqui? E aí você informa aqui na manhã desse domingo aqui para o nosso ouvinte da JKFM.
Olha só, a gente fez um programa basicamente desenvolvido para combater as perdas por fraude, né, por ligação clandestina, mas especificamente em áreas onde o pessoal não conseguia fazer as ligações em função de impedimentos fundiários que existiam desde 2013 até 2017, mais ou menos.
Uhum.
Com a flexibilização da regularização fundiária, né, em algumas cidades, localidades do Distrito Federal, a gente fez uma pesquisa em 403 ocupações do Distrito Federal, né, para reconhecer e saber onde estão. Entre áreas de regularização de interesse social, que são abaixo de 5 salários mínimos, e também áreas de regularização de interesse específico, né?
Uhum.
Que são acima de 5 salários mínimos. Quando a gente fala abaixo e acima de salários mínimos, é a condição predominante, né, do ponto de vista socioeconômico dessas populações.
Uhum.
Então, com base nesse estudo, a gente elencou aí, até março desse ano, 85 áreas para serem atendidas, e dentre as quais o Sol Nascente é das mais beneficiadas aí pela essa etapa inicial do programa, né? Mas não será a única cidade que receberá, e nem é a única que está em obra agora, né? A gente está com obras na Fercal também e outras localidades federal.
Essa semana foi ali na quadra 128 do Sol Nascente, né? Quantos mil moradores, mais ou menos, estão sendo beneficiados nessa etapa?
Ali pega praticamente 2.000 pessoas, né? Uhum. São 454 famílias que foram previstas ali. E são várias chacras, na verdade, né? Ela vai da chacra 125 até a chacra 136, né? Passando pela chacra 128 também. Então é toda aquela parte abaixo ali da feira do produtor de Ceilândia, né? Já tinha esgoto instalado, já através de financiamento que nós tínhamos conseguido pela Caixa Econômica já há algum tempo. E faltava só chegar as ligações de água. Então a gente atua nessa área também de regularizar não apenas quem não tem água, mas como de quem já até recebeu esgoto, né? Eu fiz financiamento anteriormente, né, e entra regularizando agora fornecendo o serviço principal, que é a água, para a gente poder eventualmente, né, não só medir e faturar, mas como dessa possibilidade do morador ter também seu comprovante de residência ali, né, da Caesb, para fazer seus negócios, abrir crédito em lojas, enfim, conseguir caminhar junto com um currículo para conseguir trabalho, né.
Isso,
muito mais que a água, na verdade, que a gente leva até as casas, né?
Isso me parece algo muito importante para aquela população ali, né,
cidadania,
Jefferson?
Cidadania, né?
É cidadania, né? As pessoas dali agora, com uma conta de água, claro, quem é que... Todo lugar que você vai abrir aí uma conta bancária, vai fazer um financiamento, pede um comprovante de residência, né? Então, com essa conta de água agora, essas pessoas vão poder, como você falou, assim, entregar um currículo, ter como receber algo em torno de retorno para si, não é isso?
Exatamente. Gera muita oportunidade. E, André, a gente, quando faz as intervenções, o programa Água Legal, ele é um programa de ligação de água em massa, né? Então, a gente ajuda a organizar até elementos de microeconomia. Quando a gente entra na localidade, eles formam os primeiros grupos de contato com a gente no WhatsApp. A gente estimula, inclusive, a comercialização de produtos e serviços e a própria comunidade, né, que às vezes não conhece o vizinho, presta um serviço ou outro. E dentro desses grupos, a gente interage com as informações da Caesb para acompanhar o processo de ligação, como é que está o processo de regularização, quando chega a obra, as informações de preço, de forma de prestação de serviço. Né? Então, é uma forma bem diferenciada. Além do mais, o programa Água Legal, ele também traz a questão da acessibilidade para a população vulnerável, no sentido de que ele não cobra a ligação de água dos credenciados, né, na Bolsa Família. Além de ter a tarifa social, que é a metade do custo da tarifa normal, né, as ligações que são feitas nas suas residências são totalmente grátis, tá? Então permite, assim, vai ao extremo para conseguir garantir a acessibilidade, o acesso à água potável a essas famílias.
Isso é muito interessante, André, porque o que o Jefferson está falando, a partir da tua pergunta, traz na cabeça da gente uma coisa. Todo mundo que já fez já preencheu um cadastro para o emprego, sabe que um dos documentos básicos para você estar empregado é o comprovante de residência. E tem empresa que torce o nariz se o comprovante de residência não for em nome da pessoa, ou em nome de um familiar próximo à pessoa.
Ou, né, não for de um órgão constituído, né? Como é a Caesb, por exemplo.
Exatamente. E assim, essa coisa da tarifa social, 50%, Jefferson?
Para o custo de água, o consumo de água e consumo de esgoto, sim, né? O preço da aquisição da primeira ligação de água, essa não é cobrada, tá? Ela é gratuita.
Ou seja, a aquisição é gratuita e uma família, por exemplo, que gasta aí seus menos de mil litros por mês, que se todo mundo tomar banho dentro de casa, escovar dentro, não molhar quintal, não lavar carro no meio da rua.
Com mangueira, de jeito nenhum.
Não lavar calçada com mangueira, essas coisas assim. Não molhar jardim, porque acha que a grama morre. A grama não morre, grama é um mato que sobe, depois é normal. É, a pessoa consegue ter a tarifa mínima, que se eu não me engano, Jefferson, seria de R$40, R$50, alguma coisa assim nessa base, é isso?
Ela é uma composição de uma parte fixa de R$8, né? Se for só água que estiver na casa do morador, não tiver esgoto, é sempre multiplicado por dois, né?
Uhum.
Seria R$16. E mais o consumo mínimo hoje, que é a primeira faixa, na verdade, ela consumo mínimo não existe mais, né? Mas a primeira faixa de consumo ela é de 7 metros, né?
Uhum.
E daria uma faixa de R$23 mais 8, vezes 2, na verdade, a conta basicamente é essa, né?
Uhum.
Então, R$60 no máximo. Uma família, que seja com água e esgoto, e seja do Bolsa Família, vai ter aí um custo de água e esgoto da ordem de uns R$30, R$35 por mês. Isso bem dentro do que preconiza a Organização Mundial da Saúde, né? Que a gente consiga manter aí os gastos da família na ordem de 5% no máximo da sua renda, levando em consideração aqui o salário mínimo, né?
Uhum.
Então, isso não chega a 3,5% do salário mínimo, que é esse valor. Então, está bem dentro dos 5% que a Organização Mundial da Saúde preconiza como é o necessário aí para as famílias, é possível para as famílias, né, investirem em ter serviço de saneamento em casa.
E água é cidadania, né, Jefferson? Não é uma coisa assim tão simples.
Não é. Às vezes eu estava até conversando esses dias com uma equipe que foi fazer uma cobertura e falando, às vezes a gente pensa que é só cavar o buraco, botar a mangueira dentro. Mas a preparação, não apenas do processo de engenharia, mas até da articulação com a própria comunidade para sair do processo da irregularidade, da informalidade, para uma condição digna, né, de moradia digna e segura, deixar uma condição melhor do que foi encontrada anteriormente, né, isso faz uma diferença muito grande, tá? E o impacto na sua vida, eu até falo muito com o pessoal, André e Jorge, vocês não sabem, eu fui músico profissional até 2008, né? Então, assim, a gente troca meio que o palco, aquela coisa da coletividade, do público fazendo a sua celebração depois do show. A nossa é mais tímida, né? A população, quando vem aí em casa, a gente recebe alguns vídeos da população festejando, vendo a água sair forte da torneira, brincar na favela sem água. Então, você vê que, para além da questão da cidadania formal, né? Acho que a pessoa se sente mais humana, se sente mais prestigiado, mais dentro da cidade, né? Mais próximo da gente. E o que a gente tem como filosofia do Água Legal, ele até fala, o mote do programa é a CAESB mais perto de você.
Eu sempre falo que eu fico horas sem luz em casa, horas, às vezes muitas horas, inclusive. Agora, ficar sem água em casa é muito difícil, porque você não consegue dar nem a descarga, né, Jefferson?
É verdade. Tanto que o programa Água Legal, André, a gente tem essa preocupação. A gente tem alguns níveis também de prioridade, de critérios que a gente estabelece. Se um projeto, por exemplo, pode passar na frente do outro. E um dos elementos que a gente tem lá, que a gente chama de situação de desabastecimento, que é emergência hídrica, né? São residentes que não conseguem receber água por mais de 12 horas por dia, estando em situação de ligação clandestina, mas ainda assim não conseguem manter essa permanência. E o outro pessoal, exatamente aquele que já tem, né, esgoto instalado, mas a gente está chegando com água também, para ele poder ter o serviço completo, né? Mas é gratificante, viu? É muito bom.
Tinha mesmo, né, André, que ter um artista, já que o Jefferson falou que foi músico profissional. Você ainda não toca mais como músico profissional, Jefferson?
Não, né? Eu tive com um colega de Brasília chamado Dilo da Araújo, é um grande guitarrista de Brasília, mas tem que ter a participação em 2008 aí. E voltei a dedicação exclusiva à carreira no saneamento.
Uhum.
Né? Assim, vamos procurar outros palcos aí, outras experiências.
Isso é que é interessante, vocês vejam bem. Que é a sensibilidade de gestor, né? O gestor tem que ter a sensibilidade de colocar num cargo estratégico como esse do Água Legal alguém que tenha a visão artística, criativa e, para dizer um termo que André odeia, holística, né? Aquela pessoa que vê tudo em volta.
De acha esse negócio observa, de holístico, Jorge?
Porque tem que ter essa sensibilidade popular. E aí agora eu vou dar uma bronca. A sensibilidade está sobrando na CAESB, já está faltando na antiga SEB. A antiga SEB, depois que virou Neo Energia, ela continua dando pico de energia, porque essa semana eu fui hospitalizado porque tinha uma suspeita de nova infecção de Covid. Eu tive Covid, Jefferson, ano passado, fiquei bem mal, mas consegui me recuperar.
E aí, bem mal não, você ficou muito,
muito mal.
Muito mal,
quase morri. E aí eu estava no hospital, teve vários picos de luz, o hospital tinha a manutenção por gerador dos equipamentos necessários. Mas, por exemplo, você está dentro de um hospital, você tem que estar vendo uma televisão, você tem que estar se distraindo um pouco daquela realidade dura. Então, continuavam os picos da nossa antiga SEB, agora a nossa Neo Energia. Sabe o que, que mudou na SEB Neo Energia? Mudou que agora a cobrança chega mais rápido. Se você atrasar a fatura 15 dias, ele manda um e-mail mal criado avisando que vai cortar sua luz. Isso você não vê na Caesb. Esse tipo de visão, a visão para a coletividade, não vê. Agora, nota zero para a Neo Energia, que continua com o mesmo serviço porco que tinha antes e que agora não tem nem sensibilidade, né? Mas a André ia fazer uma pergunta mais interessante que a minha reclamação.
Bom, voltando aqui para a questão do água legal, Jefferson, eu queria que você falasse um pouco mais de como é que a população pode fazer essa adesão, né? Que a adesão é voluntária, ninguém é obrigado, né? É bom que a pessoa regularize a sua água em casa, né? Mas é voluntária, né? Eu queria que você explicasse aí para os nossos ouvintes, principalmente os nossos ouvintes dessas quadras aí do Sol Nascente que você falou, eu queria que você explicasse como é que as pessoas podem fazer essa adesão que é voluntária.
Olha só, a gente tem, André, três canais aí possíveis, né? O primeiro deles é o e-mail agualegal@caese.bf.gov.br, só repetindo, agualegal@caese.bf.gov.br. É. A outra forma também é através da ouvidoria da Caesb, lá as áreas que não estão atendidas, né, e estão em situação de gato, né, de clandestina, podem solicitar a assistência técnica lá do programa Água Legal através da ouvidoria, né. E a outra forma também é através do sistema SEI, né, o interno do governo, mas nesse caso o próprio morador pode procurar a administração regional da sua localidade ou ao próprio escritório da Caesb, né, e solicitar uma informação. E na prática a informação é a seguinte: a gente visita o local na hora que é solicitado, não interessa se foi o condomínio inteiro, se foi só um morador que quer saber, a gente leva bem a sério essa questão de estar perto, tá? Então, assim, e há lugares também que a gente localiza, independente de qualquer provocação, a gente faz uma pesquisa no nosso mapa de rede de clientes para ver os vazios, né, de ligação em lugares que tem cobertura, né? Então a gente também tem essa parte não só de atender a demanda que chega de fora para dentro, por quem sabe que nós existimos, como nós também criamos a demanda fazendo essa prospecção de locais com alta possibilidade de haver ligações clandestinas. Aí a gente chega, vai com a população, conversa com as lideranças ou com representantes, se não tiver alguma organização, envolve a comunidade ali, tem basicamente umas três reuniões com a comunidade, a parte anterior ao, né, programa. Na hora que vai fazer as obras, a gente tem uma segunda reunião, depois que termina as obras, tem uma terceira, né? Reunião que a gente pode fazer de maneira remota, pelo WhatsApp, pode fazer de maneira presencial, se houver condição física para isso, né? Para fazer com segurança. Então, a gente tem todo esse cuidado aí de manter os contatos. Quem quiser nos visitar também, a gente fica na sede da Caesb ali, nesse momento, na área de, né, na superintendência de projetos, a diretoria de engenharia, mas em breve a gente vai estar mudando para a área comercial, acho que se der certo, a estrutura já vai estar lá.
O que eu percebi do que você falou é que não tem burocracia, né? É uma coisa simples, né? RG, CPF, não é isso?
É, bem simples. Na verdade, a resolução 14 da DASA, a revisão que trouxe a criação da tarifa social ainda em junho, né, 1º de junho de 2020, já trouxe também uma adequação à flexibilização fundiária, né? Já vindo de outras leis. Você não exigir mais tantos documentos de imóvel. Na verdade, é CPF, identidade, a pessoa assina um termo de adesão de serviço da Caesb, onde lá dentro já tem uma declaração de que ela é responsável pelo imóvel. Essa inovação aconteceu nessa gestão agora governamental, que é uma coisa interessante. Ela tira a legitimidade, Andréia, da requisição da água, né? Tira a água da mão do proprietário, que era uma questão vinculada à propriedade da terra, e agora o legitimado passa a ser o morador, o ser humano que está ocupando aquele lugar, já que a Caesb ela negocia com o CPF, os contratos dela com o CPF da pessoa e não mais com o imóvel, né? Então isso também ajuda muito na adesão e faz com que as pessoas tenham maior tranquilidade, né, em aderir à proposta do programa. É um programa também que ele faz um custo é mais interessante para as ligações, porque são ligações em massa, então a gente tem um ganho em economia de escala que é transferido para, né, para o morador, o usuário, para motivar que ele faça adesão ao programa. Além do mais, a gente não cobra a ligação à vista. O padrão do programa é cobrar em parcelas fixas mensais não superiores a R$ 36, né, por cada modalidade, que são três de atendimento do programa. Então, assim, é um programa que a gente fez para poder ninguém ficar de fora, né? Falar, olha, eu quero legalizar, eu não quero estar com problema com o CAES, com justiça, com polícia, com nada disso, eu quero ter meu relógio aqui, tocar minha vida aqui, né, tranquilo aqui, pagar minhas contas e tudo certo. Então, é um programa que tem muita aceitação pela população que a gente chega, ao contrário do que as pessoas acham, que o pessoal quer ficar furtando água, não é. É mais uma questão da gente ter...
E para aderir a tarifa social também é desse jeito simples?
Olha, só mandar junto com esses documentos a foto do cartão do Bolsa Família, muito simples. Tá? Imediatamente a gente já enquadra sem burocracia e já recebe os benefícios da tarifa social e da ligação gratuita.
É, isso é muito importante, que o ouvinte dessa região aí, que você falou que são das quadras 120, 128 a 136, não é isso? Lá do Sol Nascente. É importante que o ouvinte tenha esses documentos na mão e ligue lá para o 115, não é isso? Tem um aplicativo da CAESB.
Pode fazer inscrição no site da CAESB também, eu pedi.
Site.
E uma coisa importante também, André e Jorge, a gente faz o possível, para que o morador não precise sair de sua residência para acionar o nosso serviço, para ter relacionamento com a gente, para tirar suas dúvidas. Né?
Ah, isso é bom nessa época de pandemia, né? Poder fazer tudo por telefone online, né?
Exatamente. E a gente aplicava isso, inclusive, antes da pandemia. Quando chegou, só reforçou a necessidade desse instrumento, né? Porque a gente também tinha muito aquela questão, às vezes, a pessoa para pedir a ligação, André, de alta vulnerabilidade social, tinha que, estando, às vezes, empregado ou recente no emprego, pedir licença ao meio-dia para ir lá para a CAESB, enfrentar a fila, esperar o atendimento, né? Explicar a sua situação. Às vezes tinha que voltar um dia seguinte. Então, isso criava uma dificuldade enorme para quem estava empregado, né? Principalmente na iniciativa privada, que o rigor é muito maior, né? E isso era um pedido que a gente tinha muito grande. Gente, mas arruma um jeito mais fácil da gente conseguir. Eu fiz isso da CAES, tem que ir, eu tenho que faltar no emprego, se tem um problema, eu tenho que pagar duas passagens. Enfim, você chegava a criar alguma instabilidade econômica menor ali e o dinheiro que era para pagar a água terminava indo para locomoção, né? Então, todos esses detalhes a gente observou ao longo de 2 anos e meio de pesquisa de mercado, né? Que o Água Legal, ele foi construído de fora para dentro da CAES, tá, gente? O Sol Nascente, eu falo que é o berço do Água Legal. Ali, uhum, várias experiências foram vivenciadas e construídas, né? Até que a gente conseguisse chegar nesse formato final. Né? Então, foi uma coisa bem, bem interessante mesmo de se observar a CAES de fora para dentro, entender qual era o reflexo das nossas políticas na vida de cada cidadão. Mas assim, uma pessoa que você sabe o nome, você sabe quem é a família, você tem um contato ali semanal. E é uma coisa que criou um laço enorme, assim, a minha quantidade, vamos dizer, de amigos, né, pelo trabalho, né, pelo resultado do trabalho e toda a equipe da Água Legal, a gente aumenta essa capacidade de conhecer mais pessoas, de se envolver com a população, porque o programa, ele de fato, ele praticamente entra na casa das pessoas, né, para entender o que acontece lá dentro em relação ao saneamento e está sempre inovando com soluções melhores, né, e viáveis economicamente, mas sobretudo que atendam, né, o papel social da empresa de forma plena, né.
A gente agradece demais a você, Jefferson Mota, que é coordenador do programa Água Legal da CAESB. Desejo sucesso aí para a CAESB nessa ação, não só de regularização, mas, acima de tudo, de cidadania e de respeito às pessoas que mais precisam, nosso ouvinte lá do Sol Nascente. Obrigado pela sua participação aqui, né, André? Na manhã desse domingo na JKFM.
Bom domingo, Jefferson.
Muito obrigado, um bom domingo a todos aí. E mais uma vez a CAESB agradece esse espaço. E vamos dizer assim, vida longa ao programa Água Legal, que a gente consiga chegar nos lares aí muito bem, dando essa dignidade que também dá alegria pra gente, né? Realiza a gente que é empregado público e tá nessa missão.
É isso aí, sucesso para a CAESB, sucesso para o Água Legal.
JK, programa Ponto e Vírgula.
E aqui agora pelo programa Ponto e Vírgula, quem chega é o nosso amigo Leandro Mazini.
Na JK, Ponto e Vírgula. Ponto e Vírgula. Ponto e Vírgula. Para entender a notícia.
Como você já sabe, ele é titular da coluna Esplanada, publicada por mais de 50 jornais, sites e portais de tudo o Brasil, informação econômica e política de qualidade. Bom dia, Mazini. Tudo bem na manhã desse domingo?
Alô, bom dia, Jorge Eduardo. Bom dia, ouvintes da JK FM. Este domingo maravilhoso aqui em Brasília, todo mundo que está ouvindo da capital e no entorno. Pois bem, o Roberto Jefferson foi parar no Xirindró.
Rapaz.
Pois é, Jorge. É o povo de Brasília que está nos ouvindo. Tem muita gente do Rio que mora aqui e vai lembrar dele, né? Na década de 80. Ele tinha um programa de TV na antiga TVS.
Isso.
Nos anos 80.
Aqui hoje, Agora, né? Que chamava, não era isso?
Eu não lembro qual era o nome do programa. É a antiga TVS.
Uhum.
Eu era menino, eu assistia porque um tio meu morava no Rio, gravava em fita de videocassete e mandava pra gente às vezes lá em casa, lá em Minas Gerais. E ali eu morava ali perto, quase na divisa do Rio. Então, era na antiga TVS, hoje é SPT. E ele começou a carreira política dele assim, com uma voz de defesa do consumidor. É mais ou menos o que o Celso Russomano faz hoje em São Paulo, muito bem, há alguns anos, e que o alçou a deputado federal e a prefeitável.
Exatamente.
O Gerson começou assim, né? Você sabe que...
Uhum.
Aí você morou no Rio um tempo desde lá, você sabe que... Então, hoje o Gerson não está nessa situação aí. Eu só quis fazer essa lembrança para ver quem é o Roberto Gerson, de onde veio o Roberto Gerson, que às vezes não sabe, né? E o Gerson entrou no PTB e levou o Bolsonaro, eles são amigos de 40 anos. Né? O Bolsonaro, presidente Bolsonaro, foi vereador no Rio pelo PTB, o primeiro partido dele. E o Bolsonaro, pelo que eu estou sabendo aí hoje, está querendo voltar para o PTB, se filiar ao PTB. E olha que curioso, quem vai para a cadeia, a mando do Alexandre de Moraes do PCS, o Roberto Gerson, presidente do PTB. Né? Então, assim, eu não sei se o Bolsonaro vai recuar ou se vai avançar agora mesmo que avance, não. O fato é que essa prisão do Roberto Gerson, segundo o ministro Alexandre de Moraes, do inquérito aí de ataques ao STF, milícia digital, dividiu ali o Congresso Nacional, pelo que eu ouvi, rachou opiniões, né? Há gente que critica o Jefferson porque ultrapassou os limites do bom senso ali, aquela coisa que eu sempre falo, liberdade de expressão não se pode confundir com libertinagem verbal, né? O Jefferson tem aparecido muito aí nas redes sociais ultimamente, parece que estava pedindo para ser preso, algum plano estratégico, político, eleitoral ele tem, e agora aconteceu, estava atacando o STF, criticando ministros, quando assinou. Eu dei em primeira mão no Twitter na sexta-feira a prisão dele, porque um advogado dele me ligou e falou, se a PF está atrás dele, ele está lá em Levi Gasparian, a PF foi no Rio na casa da ex-esposa, eu já soltei. E ali no mandado de prisão, ele assinou coisa do Xandão, me diz, marido da Vivi, que ele critica muito, inclusive, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que é advogada, que segundo o Jefferson, faria lobby aí em tribunais. São acusações pesadas, ele sabe da responsabilidade dele e agora ele vai ter que responder por isso. Vamos ver o que vai dar aí. O fato é que, como eu falei mais cedo agora há pouco, rachou opiniões aqui em Brasília e deve rachar a população. O Bolsonaro vai no 7 de setembro, que está programado para a Avenida Paulista, lá em São Paulo, fazer um grande movimento com os bolsonaristas. Isso já estava programado para uma pré-lançamento da candidatura presidencial dele à reeleição. E o discurso, pelo que eu já ouvi no Palácio, o discurso de Bolsonaro vai ser anti-STF. Não é mais anticorrupção, não é mais contra o PT, é anti-STF. Ele vai atacar essa coisa de o STF ou os ministros em decisões monocráticas, de abuso, suposto abuso de poder, despotismo, cerceamento da liberdade de expressão e agora enclausuramento de presidente de partido.
Agora vamos ser sinceros, né, Mazinho? O Roberto Jefferson afrontou demais. Era vídeo com arma toda hora, dizendo que o povo tinha que estar armado para enfrentar. Acusação de ditadura do. Tudo bem, a gente no Brasil, a gente não sabe qual é o poder que manda em quê. A gente tem esse problema aqui que a carta de 88 deu. Mas o Jefferson afrontou demais. Demorou. Alguém tomar alguma atitude. Até porque tem que lembrar que o Jefferson estava metido no escândalo do Mensalão dos Correios.
Exatamente.
Porque ele teve a soldo ali de uma máfia ali que roubou pelo outro lado também, né?
Não é nenhum santo, vamos lembrar, ouvinte. O Jefferson não é nenhum santo, não é nenhum paladino da moralidade, nenhum arauto da moralidade. Depois que ele saiu da cadeia, preso na ação penal 470, ele se porta sempre como assim, eu denunciei no salão, isso tudo caiu por mim. Mas vamos lembrar, eu costumo repetir para os meus amigos e na coluna Esplanada. No Brasil as coisas são diferentes, gente. O Brasil está em outro patamar, como diz o Bruno Henrique.
É.
O Brasil é o seguinte, aqui no Brasil o herói é o cara que estava no lugar certo, na hora certa, tá? E o O Marte é o cara que não fugiu a tempo. E o delator é o cara que não levou a parte dele, que é o caso do Roberto Jefferson. Ele foi traído pelo Zé Dirceu, por isso que ele botou a boca no trombone. Aí
pois é.
O Zé Dirceu e pois virou é. O paladino do Mensalão.
É isso que às vezes é curioso no Brasil. Os dois, Zé Dirceu e
Roberto eram aliadíssimos.
Eram ali um em carne, depois teve aquele CD que caiu na estante no olho do Roberto Jefferson.
É, pois é. Pô, que a gente até hoje... Entre portas, aí é uma suspeita de que aquele canto seria um cara de 2 metros de altura, né? Mandado por alguém.
Um negócio.
Mas, enfim,
esquisitíssimo.
É um mistério até hoje, né? Igual como o caso da Joyce House, mas como a PCDF, vamos lembrar, acabou de concluir o inquérito, ela caiu sozinha. Mas pelo visto deve ter caído umas 6 vezes no chão, né?
Cara, foi. O negócio foi esquisito. Tudo bem, vamos dar aqui, vamos colocar aqui uma coisa. Quando a gente. Todo mundo aqui, você já deve ter chapado o coco. O Tavinho.
Até os 18 ou 19 anos, sim, isso vai lá mais de 30 anos.
Eu já enfiei a cara no chão, já. Em
Priscas
era bêbado, isso aí.
Eu lembro bem das vezes que eu caí. Na minha juventude, você também. Agora sim, pra ficar daquele jeito ali, Jorge, com todo respeito à deputada, ela deve ter caído umas 6 vezes.
Não, até eu até admito que de repente você, num bom porre, pode cair mais de uma vez. Isso aí não tem. A gente não tem o que dizer de um negócio desse. A pessoa cai mesmo.
É.
Agora, você caiu e você caiu dizendo o que houve. Pô, bebi,
agora...
caí. Né? Você não caiu dizendo assim, pô, um inimigo meu pode ter entrado aqui em casa. Esse tipo de acusação traz só mais insegurança para a República. Né? E aí agora, esse negócio de que caiu da própria altura, como determinou a perícia aqui do DF, deixa a deputada numa situação...
Muito. Já pensou, ela estava falando em culpar um adversário político que moraria no mesmo prédio, ela já estava, então, pelo inquérito policial, ela poderia estar culpando um inocente.
Pois é.
Um adversário inocente.
Pois é.
Né?
Que bom...
Coisa estranha.
Que bom que deixou claro... que ela tinha razão no que se dizia a respeito e que as pessoas insinuavam do marido dela, que bom.
É. Que... E que objeto estranho é esse? A polícia não divulgou que ela teria encontrado embaixo do sofá.
Pois é, isso...
Ninguém sabe até agora.
Isso é outra coisa que a gente não sabe. Agora, até a própria acusação, os parlamentares... Todo mundo precisa ser responsável nesse país.
Muito. Ela
foi
irresponsável. Com todo respeito à deputada, ela foi irresponsável em insinuar que algum vizinho teria entrado ali.
Pois é tudo bem. A gente sabe que não tem 100% de segurança, que esse apartamento tem milhares de chaves, não existe segurança absoluta.
Não tem câmera no corredor e no elevador.
Tinha ponto cego, não tinha uma opção de coisa. Mas é preciso até para você... acusar, mesmo que o nada, é preciso você ter o mínimo de segurança do que você está fazendo.
Exatamente.
E isso
é muito perigoso.
Faltou...
É aquela coisa que a gente sabe, uma palavra lançada não volta mais, é como uma flecha.
Não, é uma flecha moral. E isso vai muito ao encontro do que eu ouvi essa semana. Quinta-feira teve almoço do Lide, aliás, senti tua falta, né, do Lide, na reunião.
Ah, eu tive outro compromisso, lamento muito, mas deixo meu grande abraço ao Paulo Otávio, ao ministro Nardes, que eu conheço bem, e ele acompanha o nosso trabalho.
E o Nardes falava em governança pública. E falava em certos pudores que os homens públicos e as mulheres que também estão no setor público precisam ter. Homens e mulheres precisam se portar com governança, com coerência, com medidas de compliance, porque são essas coisas que fazem um país ir para frente. Você não fica parado.
Exatamente.
No tempo, né?
Olha, é o seguinte, agora finalizando a questão do Jefferson para entrar em outra situação, que é a derrota do Bolsonaro no Congresso.
Sim, porque eu ia te perguntar isso.
Será que ele sai da cadeia? Quando? Como?
Pois é.
Será que é preventiva?
Pois é.
É curioso que o Alexandre de Moraes, ele me parece um pouco egocêntrico, sabe? Meio vaidoso, porque ele solta a prisão, um andar de prisão do Jefferson no mesmo fim de semana que vira a capa da Veja, que é a grande revista nacional, que é a vitrine, que é o sonho de todo... autoridade aparecer numa capa do Veja, né? Vamos dizer assim. Então, curioso, parece que é o fim de semana do Xandão, como diria o Roberto Jefferson.
Fala para o Roberto Jefferson.
Olha, o STF não está acima de ninguém acima de Deus, e o STF é um terceiro poder.
Não, é um poder. Um
dos três poderes, não é o terceiro poder.
É um poder.
E nós estamos vendo, nos últimos anos para cá, o STF legislando também. Mas por quê? Porque o Congresso se queimou completamente. Porque o Congresso faz o STF legislar. Leva os problemas do próprio Congresso, que não consegue resolver, para a judicialização. Não vamos culpar também só os ministros, não. Agora está aí. Ele está bem respaldado do que ele está fazendo no inquérito. Ele é ministro do STF, é a corte maior do país, ele sabe o que está fazendo e a responsabilidade também é dele se ele errar. Estou falando do ministro Alexandre. Mas o Gerson pediu para ser preso.
Pediu.
Eu suspeito muito que já esteja sendo uma estratégia do Gerson. Ele queria essa prisão, ele sabe que ele vai sair. Ele é advogado, ele conhece de lei. Entendeu? É para chamar atenção pro discurso do Bolsonaro, que ele abre.
Exatamente. Vamos para outro assunto.
Então, Jorge, tem outro assunto aqui importante da semana, a grande derrota do Bolsonaro a respeito da proposta da deputada federal Beatriz, que é bolsonarista, aqui de Brasília, de implantar voto impresso na urna. Ou seja, nós temos a urna, é o voto digital eletrônico, e ela imprime a zerésima, que é o boletim com todos os votos da urna, mas ela também, segundo esse texto, esse projeto, imprimiria o voto para cair dentro da urna, para uma segunda conferência se houvesse pedido de derrotados. É tudo que ele queria. Não só ele, o Aécio já queria isso em 2014, quando perdeu.
Foi o primeiro maluco que começou a bagunçar
exatamente
o país.
Exatamente. Foi ele, foi o Aécio também. Então, agora caiu. O Bolsonaro já tinha admitido no dia da votação que ia perder, já sabia. Agora, ele não esperava a traição. A traição de quem está do lado dele. Então, ele percebeu que o Ciro Nogueira, que é o novo chefe da Casa Civil, presidente, controlador do Progressistas, o PP, o antigo PP, né, uma das maiores bancadas, não controlasse a bancada.
Uhum.
Né? E foi aí, eu apurei, foi um recado dos plebeus do Centrão lá do voto para o Palácio. Eu vou explicar. Ó, entre os partidos, vou citar dois só, já que estão em voga: o Progressistas, o PP e o PTB do Roberto Gerson. Os dois deram recado, os deputados dando recado para os donos dos partidos e para o Bolsonaro. O Progressistas do Ciro Nogueira, dos 32 deputados, 10 se ausentaram, outros 10 votaram contra.
Olha,
só 12 dos 32 votaram a favor.
Isso é que é aliado ruim.
O Bolsonaro não precisa de inimigo. Você tem ideia, assim, dois conterrâneos do Ciro Nogueira, que é o chefe do Brasil, a Margarete Coelho e o Átila Lira, são do Progressistas do Piauí, conterrâneos, eles votaram contra.
Olha só.
Né? Mas é porque lá eles são aliados do Wellington Dias, por alguma boquinha local, que é do governo do PT. E dos 10 do PTB, do Roberto Gerson, agora detento, né, provisório, 6 votaram a favor, 2 contra e 2 não apareceram em plenário. Simplesmente não deram satisfação. São 4 votos ali. Então o PP deixou 20 votos para trás e o Gerson faltou em 4 votos. Mostra o quê? Ah, o Bolsonaro ia cobrar: ô Gerson, ô Ciro, vocês não controlam a bancada? Não estão controlando, mas não é isso. As bancadas não votaram fechadas porque tem muitas demandas desses deputados que se ausentaram ou votaram contra, que chegaram ao Palácio de boquinha, do conhecido fisiologismo, e não foram atendidas ainda. É um recado claro dos que eu chamo plebeus do Centrão, lá no pessoal que vota lá no plenário, que controla. Os plebeus do voto para o Palácio: olha, não adianta você ajudar meu chefe, o Ciro ou o Jefferson, você tem que nos ajudar. É a turma do fisiologismo puro. É esse o recado.
Porque
tem outro assunto aí.
Lembra, essa turma lembra aquela cena clássica do filme Tropa de Elite 1. Eu quero te ajudar, eu vou te ajudar.
Exatamente.
Mas se você. Quem quer rir, tem que fazer rir. É essa exatamente turma que aí a gente manda pro Congresso e depois fica reclamando dos parlamentares.
É isso mesmo. Esse foi o recado, você resumiu bem.
É. Vamos lá, pro assunto final.
O assunto final é que o Bolsonaro está perdendo os grandes aliados dele. Já é notório, perdeu o Joyce Hasselman, que era líder, depois que ela caiu do cargo, ela se vingou, depois virou antibolsonarista. E por aí vai, tem outros nomes que eu não lembro agora, mas perdeu também, sabe quem? O Abraham Weintraub,
olha,
o ex-ministro da Educação, que era unha e carne com ele, que defendia Bolsonaro, que falava daqueles vagabundos e apontava para o STF, segundo aquela reunião que vazou no Palácio.
Isso.
O Abraham Weintraub ganhou uma boquinha do Bolsonaro, um prêmio de consolo em Washington, está um dos diretores do Banco Mundial na representação do Brasil. Mas ele está se articulando para se candidatar ao governo de São Paulo, onde ele tem o título eleitoral. Mas não tem partido. Tentou o PTC semana passada e o PTC disse não, que estava fechado com o Bolsonaro. Ele está procurando um partido que seja aí de centro, bolsonarista ou não, mas não petista, né? Mas ele quer fazer campanha com os bolsonaristas, mas não quer mais o Bolsonaro no palanque que vem. Ele sabe que o Bolsonaro, ninguém quer colar no Bolsonaro hoje. Então é outro aí que é bolsonarista, mas está se afastando do Bolsonaro, não deixa de ser um oportunismo eleitoral.
Esse é o mal do Brasil. Estamos cercados dos oportunistas. Corram para as montanhas. Pior que aqui em Brasília não tem nem como correr para a montanha.
Não tem como, chega lá, sempre vai ter alguém.
Vai ter um já.
Tem alguém lá te esperando.
Falou, Mazini. Grande domingo para você. Bom, e nesse domingo nós vamos receber um convidado para lá de especial, nosso amigo Carlos Eduardo Cândido, grande jornalista de esportes, um homem que também entende de transporte, um homem que tem de todos os conhecimentos.
Na JK, ponto e vírgula.
Cadu hoje substitui o nosso amigo Roberto Wagner, né? Uma viagem aí para lá de longe nesse Brasil, tá metindo nesse mundão de meu Deus, não sei onde, ele avisou. E a gente ligou na mesma hora para o outro titular aqui do programa, que também fez muitas participações aqui no começo da história do Ponto e Vírgula. Não é isso, Cadu? Bom dia.
Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio JK, todos os ouvintes do programa Ponto e Vírgula. É sempre um prazer participar com vocês, falar um pouquinho sobre esporte e uma responsabilidade, né? Substituir o Roberto Wagner não é fácil, mas eu vou tentar, vamos lá.
É aquela coisa de ajustar o ataque, né? O técnico tem que ter aquelas opções do ataque, eu sou meio Tite nessa hora. Eu tenho vários bons atacantes. E por falar nisso, o que você achou da convocação aí do Tite que saiu na última sexta-feira, Cadu?
Pois é, Jorge, o Tite fez, né, na última sexta-feira a convocação pros próximos três jogos, né, das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. O Brasil está muito bem, né, Jorge? Está liderando as eliminatórias e tem três jogos difíceis aí, né, pela frente. Uhum. Vai pegar o Chile, vai pegar a Argentina e o Peru. O Tite já trouxe, assim, algumas surpresas, né? Ele aproveitou bem alguns atletas que fizeram bonito lá em Tóquio, no Japão, e que conquistaram a segunda medalha de ouro do Brasil no futebol. E aí ele apostou no Bruno Guimarães, ele apostou no Matheus Cunha, que foi um jogador ali que eu acho que vestiu bem a camisa 9 da seleção brasileira. Trouxe uma surpresa que muita gente não conhece ainda, que é um atacante chamado Rafinha, uhum, que joga no Leeds United. Então, assim, ele tá fazendo testes ali para... Ele tem mais ou menos já uma linha dorsal, né, do time que é o time ideal da cabeça dele. E aí ele está fazendo alguns testes, trazendo algumas novidades para ver se ele consegue encorpar ainda mais o time da seleção brasileira. Que eu, na minha opinião, eu não sei se você concorda comigo, eu acho o time do Tite, assim, é um time chato. É um time chato de se assistir, porque... cara, no dia que a gente não tem o Neymar inspirado, a seleção brasileira tem dificuldade, né, Jorge?
É um time pragmático demais. Como todo time pragmático demais, é um saco de ver. Me lembra, sabe o que, essa seleção do Tite? Muita seleção do Parreira da Copa de 94. Que era um time...
Boa comparação.
Porque era um time que tinha jogadores hoje, que a gente vê do passado, muito interessantes... E dois fundamentais, né, Bebeto e Romário, né, mas que era um time que não tinha pressa, né, como dizia o Parreira na época, gol é um detalhe, todo mundo ficava falando isso e aquilo do Parreira, mas ele tinha uma estratégia de jogo.
Sim.
E todo cara que tem estratégia de jogo transforma o jogo num negócio ultra chato, porque o que ele quer é visar a competição que ele tem pela frente. Fica claro que o Tite tem, cada jogo dessa eliminatória, uma competição diferente, com o objetivo de chegar numa competição de 7 jogos, que é a Copa do Mundo. Então, realmente...
Ele né, se a gente pegar ali como base o último grande campeonato que a seleção brasileira disputou, que foi agora, recentemente, a Copa América, em que a gente, infelizmente, acabou perdendo a final para a Argentina, é isso. O time dele era muito pragmático, né? A gente tinha ali... acho que a única novidade, o único ar novo, sangue novo que ele conseguiu trazer para a seleção e que foi uma grata surpresa foi o Lucas Paquetá, que está realmente jogando muito bem lá na França, no Lyon. O Juninho Pernambucano apostou nele, estava encostado lá na Itália, no Milan. Trouxe o cara, deu a 10 para ele, a 10 do Lyon, e assim, ele jogou bem a Copa América. A gente tem que destacar que assim, o Neymar foi o principal jogador, mas o Paquetá, mais uma vez, surpreendeu e foi chamado de novo. E eu acho que agora ele está começando a se firmar na seleção, né? Chama a atenção mais uma vez, o Tite não convocou o Gerson, né? Não sei qual é o tipo de perseguição ou realmente não gosta do futebol do Gerson, e mais uma vez ele está fora das convocações.
Pois é, é uma coisa que a gente olha e não entende, né? O Gerson, de fato, é um jogador diferenciado, estava aqui no Flamengo, agora foi para o futebol francês. Aliás, esse ano não dá para perder o campeonato francês com Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria, Gerson e outros craques, né? Não dá para agora pular o campeonato francês, tem que ver. Mas realmente não dá para entender a implicância. Fica meio parecido com o técnico da seleção, o Filipão, em 2002, cismando de não levar o Romário.
Exatamente.
Espero que isso lá na frente não dê uma de Dunga em 2010, que resolveu não levar nem Neymar e Ganso. E o Brasil, quando tinha que precisar de dois caras que dessem a opção de jogo, o Dunga olhava para o banco e virava assim e pensava: agora eu não tenho, né? Foi aquele jogo controlando que custou a vaga do Brasil na semifinal. Eu Cadu, tenho uma coisa assim de técnico que cisma com determinados jogadores. Isso começou comigo lá no Tele Santana, em 82, quando ele cismou de não levar o Roberto Dinamite, que era o melhor entrosamento com o Zico na época. E isso foi fatal.
A tranquilidade do Tite é aquilo que a gente conversou no começo do nosso bate-papo, né? Uhum. O Brasil ele tá muito bem classificado na tabela, né? Uhum. Então, assim, ele está se dando ao luxo de insistir, de bater o pé e não chamar, ou ele está cumprindo alguma ordem da CBF por uma recusa do Gerson de servir a seleção olímpica lá atrás. A gente não sabe, né? O que chama a atenção é que realmente ele apresenta um futebol dinâmico, ele é um jogador assim que dá um peso pro time, mas realmente na seleção brasileira ele até hoje inexplicavelmente não teve chances, né?
Bom, vamos falar um cadinho de Brasileirão. Hoje o Flamengo, que parece que com o Renato Gaúcho está ensaiando aí uma atropelada, né? Já mudou completamente o padrão, né? O Flamengo, que é o time mais popular do país, joga com o Sport às 4 horas da tarde lá em Volta Redonda. E é um jogo que, se o Flamengo vencer, ele continua ali olhando para o quarteto que está em cima dele, né? O quarteto que está mais à frente. E porque o Flamengo tem dois jogos a menos do que os líderes, e pensando em atropelar. Você acredita que o Flamengo pode dar ainda uma subida dessa, apesar daquele 4-0 vexatório que o time do Renato Gaúcho tomou para o Internacional?
Ah, Jorge, eu acredito. Eu acho que nitidamente os jogadores estavam com uma vontade com o Rogério Ceni, e aí eu não vou entrar no mérito se o Rogério Ceni fez por merecer, mas assim, a chegada do Renato realmente transformou o ambiente do Flamengo, né? Assim, o Flamengo vem numa crescente, óbvio, teve esse jogo aí que acontece, né, cara? Nada deu certo e eles tomaram realmente um passeio do Inter, mas, cara, já fizeram uma grande partida contra o Olímpia no meio da semana pela Libertadores, fora de casa. E agora vão enfrentar o Sport, que é um time que não está bem colocado na tabela, passa por uma situação, uma grave crise financeira, jogadores entrarem em acordo com a diretoria para ter um corte de 30% do salário e tal. Então, assim, é um adversário perfeito, né? Vai ter que superar a dificuldade de não ter o Gabigol, porque ele foi expulso, né, no último jogo, ele está suspenso. Mas, cara, eu acho que o Flamengo vai passar pelo Sport. E como ele tem dois jogos a menos que os times que estão ali nas primeiras colocações da tabela, tanto Atlético Mineiro, o Palmeiras e o próprio Fortaleza, que é uma surpresa, a gente tem que levar isso em conta, né? O Flamengo tem dois jogos a menos, cara.
E o Fortaleza, com devido respeito ao time do meu amigo Valdir Oliveira, presidente do Sebrae DF, é a tartaruga que colocaram em cima da árvore, né? Ninguém sabe como o Fortaleza chegou ali no grupo dos quatro primeiros, mas sabe que não vai ficar ali. Alguém vai ter que tirar a tartaruga de cima da árvore.
Eu só acho que assim, as rodadas estão passando, né? E a tartaruga está saindo dali, né? A gente já está chegando na 16ª rodada do campeonato e eles estão ali ainda no G4. Trouxeram alguns jogadores que, cara, estavam completamente sem ambiente nos seus clubes. Um exemplo disso é o Pikachu, que é um dos melhores jogadores do Fortaleza e um dos melhores jogadores do campeonato. E assim, a torcida do Vasco não queria ver o Pikachu pintado de ouro, né?
O que eu sempre achei um erro.
Lucas Crispim, aí ainda tem o veterano Wellington Paulista lá na frente. É um time que contrataram um técnico gringo, né? Que tá dando super certo. Então, assim, é uma surpresa. Também acho que é uma tartaruga que está ali, mas as rodadas estão passando. E a tartaruga, devagarinho, não está se mexendo.
Pois é, tartaruga chega devagar mesmo. Cadu, brigadão por essa participação aqui no nosso programa Ponto e Vírgula dessa manhã de domingo. Aquele abraço, meu irmão.
Um abraço, Jorge. É um prazer. Conta sempre comigo. E bom domingo a todos.
Tá certo, esse foi o nosso amigo Carlos Eduardo Cândido Cadu falando de esporte em substituição ao nosso querido irmão, amigo, camarada Roberto Wagner. E depois disso, agora, o programa Ponto e Vírgula recebe a nossa especialista em direitos do consumidor, direitos do trabalhador, enfim, tudo aquilo que você precisa saber para ter sua defesa garantida. Ela é a doutora Fernanda Loureiro.
JK, programa Ponto e Vírgula.
Doutora Fernanda, bom dia. Tem uma dúvida aí que está agora começando a incomodar as pessoas, né? Que é a questão do teletrabalho e do trabalho presencial. Dá uma esclarecida aí para a gente, doutora Fernanda. Como é que fica essa situação? Quem tem direito, quem não tem? Faz um panorama para a gente. Bom dia.
Bom dia, Jorge. Bom dia, Andréia. Bom dia aos nossos ouvintes da JK e nessa manhã de domingo. Como vão todos? Então, hoje vamos falar de teletrabalho. Quem é que tem direito, quem não tem direito ao teletrabalho e a quem está se determinando a volta, né, ao trabalho presencial a partir de agora. Bom, primeiro é importante, né, a gente lembrar que o teletrabalho foi uma nova forma, né, de labor, de atuação, a qual muitos tiveram que se adaptar em razão da pandemia da Covid-19. Principalmente os servidores e empregados públicos. E é uma nova forma de trabalho, uma modalidade de labor que está se tornando uma realidade na vida aí de muita gente, né? Claro que a gente sabe que há os que não se adaptaram a esse tipo de trabalho, que gostam de ir até a sede do empregador, trabalhar nos escritórios físicos, e há até mesmo os que não têm como trabalhar nessa modalidade do teletrabalho, que é o exemplo dos comerciários, dos industriários e dos profissionais liberais. Mas há sim o empregado, o trabalhador, que acha essa alternativa mais econômica, né, a alternativa do teletrabalho, porque diminui custos, por considerar mais producente e está, de fato, adaptado. Inclusive, tem muita gente lutando para não ter mais que voltar para o trabalho presencial, Jorge, enquanto persistia a pandemia. Mas quem é que tem e quem não tem esse direito? O GDF, por exemplo, convocou todos os seus empregados para o retorno ao trabalho presencial, desde que tenha tomado as duas doses da vacina anti-Covid ou a vacina de dose única. Só não devem voltar ainda as gestantes, os portadores de comorbidades, né, aquelas doenças que estão listadas pela Secretaria de Saúde, e os servidores com mais de 60 anos, estes só devem retornar depois de 15 dias do recebimento da segunda dose ou daquela vacina que tem a dose única. Essa semana, no entanto, o nosso Tribunal de Justiça autorizou um empregado do GDF a permanecer em home office, mesmo depois de receber as duas doses da vacina contra a Covid-19. Foi concedida para ele uma liminar, trata-se de um empregado lotado no Na Hora de Taguatinga, porque ele comprovou para a Justiça que ele é hipertenso, ele tem mais de 66 anos de idade e que mora na mesma casa com a esposa e um filho que também tem comorbidades. Com isso, o funcionário público pediu essa liminar para permanecer no teletrabalho até que haja a contenção da pandemia e foi atendido pelo judiciário. O desembargador que analisou o caso dele entendeu que a permanência desse empregado, né, nessa condição especial de saúde em casa, no regime de teletrabalho, por mais algum tempo, em nada prejudicaria a administração pública do Distrito Federal. Então, o importante aqui é destacar para o nosso ouvinte que cada caso é um caso, que as situações de cada um devem ser analisadas com ponderação e bom senso, né, pelo empregador, e cabe ao trabalhador que tiver interesse em prosseguir no teletrabalho buscar um laudo médico que comprove a sua situação clínica, a sua comorbidade, né, a sua situação de saúde, ou comprove alguma situação peculiar, né, como essa família aí do caso do funcionário do Na Hora, para poder comprovar, né, para o judiciário que tem direito a prosseguir em teletrabalho. Então fica a dica aqui para o nosso ouvinte que tenha esse interesse, né? O importante é sempre fazer prova, como eu sempre digo, buscar o laudo médico e poder assim provar para o judiciário o seu direito. Uma boa semana para todos os nossos ouvintes da JK. Boa semana para você também, Jorge.
Essa foi a doutora Fernanda Loureiro jogando luz aí no assunto teletrabalho e trabalho presencial aqui no nosso programa Ponto e Vírgula pela Rádio JK FM.
Programa Ponto e Vírgula JK FM.
Doutora Fernanda arrebenta, né, André?
Ah, sempre. Nossa, como ela me ensina.
Pois é, e com a participação dela, eu e a Andréa Salles vamos dando adeus essa manhã de domingo, né, André?
Domingo ensolarado.
Fazer comida agora. Eu vou fazer uma comidinha pra minha esposa querida, que eu amo tanto. E
vou,
você?
Vou nada.
Vai nada?
Vou nada.
Vai deixar seu marido no fogão?
Vou passar no Mac.
Tá certo, Andréa. Olha, esse foi o Jorge, essa foi a Andréa Salles. Esse foi o seu programa Ponto e Vírgula, que se você perdeu um pedaço, pode conferir aí no nosso site jkfm.com.br. A partir de amanhã ou durante a semana nos publicadores de podcast como o seu, por exemplo, Spotify, que você muitas vezes carrega no seu carro. Gostou? Volta semana que vem que tem mais programa Ponto e Vírgula aqui na JKFM. Tchau, Brasília.
Você ouviu programa Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo às 8 da manhã. JK.